Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Start Now, Cry Later, o podcast que é uma startup. Eu sou a Mariana Barbosa e vou ser a tua cicerone nesta viagem por ideias de negócio, empreendedores, startups, rondas de financiamento e até falhanços. Hoje, para arrancar, a notícia de mais um unicórnio, o quinto com ADN português. Depois da Farfetch, OutSystems, Talkdesk e Feedzai, a Remote alcançou o estatuto de animal fantástico na sequência de uma ronda de investimento série B, no valor de 150 milhões de euros. A ronda, liderada pela Axel e com a participação dos investidores já presentes na empresa, Sequoia Capital, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst e Day One Ventures, foi a segunda ronda de financiamento levantada pela startup em menos de um ano, sendo que a primeira foi em novembro de 2020. André, mais detalhes sobre esta ronda, tens?
Estava a olhar agora para ela. Pá, na verdade, não estou surpreendido. A Remote, Mariana, não quero ser a pessoa chata, mas eu acho que antes da de novembro a Remote já tinha feito uma ronda.
Esta era a série A, que eu me estava a referir em novembro. Esta é a segunda.
Ah, sim, eles já tinham feito uma seed logo assim no início da pandemia, porque claramente apanharam... eu não sei até que ponto é que o Marcelo e o Job já estavam a cozinhar esta ideia em conjunto, não é? Quando criaram a empresa em Portugal, mas não deixa de ser curioso que tenha coincidido no tempo de uma forma tão... infelizmente, não é? Mas tão certa, e acho que toda a gente percebeu a necessidade de ter os processos de contratação para pessoas em situação de trabalho remoto muito mais facilitados, e acho que faz todo o sentido e é muito conjuntural que isto esteja a acontecer, não é? Então é a altura certa para que uma solução destas apareça, e é ótimo ver que tem um cérebro português a fazer pelo menos 50% do esforço e está na posição de líder na parte técnica da empresa. E é altamente entusiasmante. Uma coisa que, por outro lado, me deixa um pouco mais fã do Nuno Sebastião, se é que podemos dizer assim, aliás, é ver que neste momento os headquarters da Remote, e como podes ver, o meu gato também concorda, está aqui completamente, pá, Nuno Sebastião is the way. E sem tirar qualquer mérito ao Marcelo Lebre, claro, mas neste momento os headquarters da empresa são em São Francisco. Não deixa de ser curioso. A empresa foi fundada em Lisboa, isso está bem detalhado, mas torna-se premente nós falarmos com estas pessoas, nós percebemos porque é que estes empreendedores vão para estes sítios. Será a pressão dos investidores, como o Nuno Sebastião já falou? Será que falta alguma coisa mais em Portugal para tornar estes unicórnios, para os reter cá, para os manter cá, para contribuírem de uma forma mais direta, objetiva para a nossa economia? Isto é importante, nós percebemos, e temos que criar... um framework mais apetecível para estas pessoas, porque não nos podemos dar ao luxo de deixar quem traz tanto valor para a nossa economia sair, não é?
Basicamente, o que é que a Remote faz? A Remote olha para o mundo como um mercado global que é, e cada vez mais global neste contexto de pandemia, não é? Na verdade, o que eles fazem é criar entidades legais em todo o mundo para facilitar às empresas o processo de recrutamento global, sem a necessidade de que estas empresas, os clientes da Remote, criem entidades jurídicas nos próprios países para poderem contratar a partir daí, não é? Então, o que a Remote faz é um facilitador nestas relações e obviamente torna os processos de contratação muito mais simples e dependentes deles e não de entidades externas que são os clientes deles, não é?
Sim, é super inteligente e na verdade não é uma prática nova. Há uma série de empresas que fazem nearshoring e que já abordam este tipo de coisas, que contratam equipas em locais para que depois facilitem a mudança sempre de uma empresa ou de uma entidade para outro país, mas é sempre com uma ótica de montar um centro de operações e não propriamente facilitar a contratação. E faz cada vez menos sentido, não é? Acho que nós estamos a caminhar para um modelo híbrido de trabalho. Acho que 100% remote não é saudável. Uma vez mais, eu que tenho que partilhar a casa com um gato, posso garantir-vos que às vezes uma pessoa fica no limiar da loucura. Por outro lado, a solução seria sempre uma solução mista, de 50-50, 50 escritórios, 50 casas, seria a melhor E estes 50, sendo que os 50 escritórios não têm que ser feitos num escritório como equipa, podem ser feitos numa situação de uma biblioteca, ou seja, isto acho que não precisamos ir em profundidade a este assunto quando já temos a June, que eu por acaso estava a pensar agora, estávamos a falar nisto, eu gostava de saber o que é que a June Polnell da Grow Remote teria a dizer sobre o que é que isto pode indicar, não é? O que é que esta ronda indica para a área de trabalho dela. Mas é precisamente isso, é que de facto a June já teve falado disto em detalhe, de uma série de formas de fazer trabalho remoto, e haver uma entidade que esteja a fazer não só o advocate, ou seja, a defender isto e a defender este modelo de trabalho, é também super interessante. Gato, já chego. Desculpa. Acho que é super interessante haver alguém que esteja a correr este risco de assumir o middleman e facilitar este processo de trabalho. Quantas vezes é que eu já não vi pessoas a terem que sair de Portugal para ir trabalhar para uma empresa lá fora, quando se calhar a opção seria ficarem com o ordenado que aquela empresa estaria a dar, ou mesmo assim manterem a qualidade de vida que Portugal proporciona e não terem que se mudar para um país que não tem sol. É uma coisa que acontece muito. Neste momento assisti a muitos amigos meus que mudaram para startups e scale-ups em Amsterdão ou em Berlim. Porquê terem de fazer isto quando podem trabalhar a partir de Portugal? Têm sol, têm toda a qualidade de vida, têm a estrutura familiar cá. E porquê terem de ir para um país mais a norte e terem que fazer esta mudança, terem que fazer esta adaptação? Ou então terem que, para evitar isto, terem que criar uma entidade legal eles que possa depois ser contratada para esta empresa. Isto são tudo passos que são cada vez menos necessários no mundo globalizado. A Remote está a olhar para isso e chegar ao unicórnio só é surpresa pelo ritmo a que foi.
Uhum. Muito rápido, não é?
Sim, estamos a falar de uma empresa que foi criada no ano passado, neste momento é um unicórnio. Isto é uma escalada... Era a escalada que faltava a Portugal, para pormos assim nos achievements enquanto ecossistema. Pá, já temos uma empresa em menos de 2 anos chegou a unicórnio. Isto é aquilo que é o caminho de uma startup, na verdade. Uhum. Portugal, obviamente, nós ainda temos que olhar para as startups com outra calma, não com o nível de maturidade com que o remote chegou ao mercado, mas é absolutamente fantástico ver que existe quem consiga fazer este ritmo São Francisco-californiano, não é? De sempre a subir.
Agora é tempo de conhecermos o menu de hoje. É que o convidado traz um sabor diferente à conversa. Vamos conhecê-lo melhor. A ideia era simples: rentabilizar cozinhas profissionais em restaurantes nas horas em que estas não eram usadas. A operacionalização possível, pensaram Rui Costa e Orlando Lopes. A startup começou por ser um negócio de entrega de almoços em empresas, cresceu, amadureceu e internacionalizou-se. No início deste ano, estreou-se no Porto. E é para falar destas transformações a que o caminho obriga que, neste episódio do Start Now, Cry Later, damos as boas-vindas a Rui Costa, cofundador da Eat Tasty. Olá, Rui.
Olá, Mariana.
Olha, começamos por falar um bocadinho de passado e de como é que surgiu a ideia de criar a Eat Tasty em 2016, de lançar uma plataforma online de confecção e entrega de almoços caseiros no local de trabalho. Como é que foi este processo de ideação e de passagem da ideia à prática?
É giro recordar esses tempos, parece que já foi há imenso tempo, tanta coisa aconteceu, não sei, passaram uma, duas décadas e foi apenas há 5 anos. A ideia surge de várias interações entre eu e o Orlando. Nós trabalhamos já juntos na Byside, no Porto, e tínhamos várias ideias que gostaríamos de experimentar e testar em conjunto, portanto trabalhámos juntos numa ideia própria, e a Eat Tasty surge num jantar, num restaurante do Porto. Nós até, quando começamos a operação no Porto, publicámos um artigo no nosso blog sobre isso. Foi no restaurante Saicão, é um restaurante local de comida tradicional do Porto, onde estávamos a jantar, a trocar algumas ideias, era parte da casa do Orlando, e na altura ainda estávamos numa fase de alguma recuperação, com taxa de desemprego elevada, programas de culinária e de chefes eram prime time nas televisões, uhum, best-sellers dos livros, Gordon Ramsay,
o Jamie Oliver,
Oliver, etc. tenho um livro deles todos, apesar de não saber cozinhar muito bem, era uma tentativa. Não ter na prateleira livros do Gordon Ramsay, parece que sei cozinhar, mas não é verdade. E depois o Orlando vivia sozinho, e aquele hábito de trazer a comida ao fim de semana dos pais, para comer durante a semana, e foi um pouco a partir dessas duas premissas, não é? Do lado de quem confecciona, haver uma tendência muito grande pela confecção, muitas vezes até uma descoberta ao final de 10 anos, 15 anos de carreira, noutras áreas, perceber que afinal a grande paixão acaba por ser a comida e cozinhar, e com uma elevada taxa de desemprego que estávamos na altura, o que aconteceu foi que nós vimos uma oportunidade, isso conjugado com o facto de haver necessidade de procurar comida caseira e de consumir esse tipo de produto e de comida, que vimos uma oportunidade de desenvolver um negócio. Pois é uma altura onde também coincide com algumas coisas que fomos descobrindo no setor. 2015 é um ano, quando nós começamos a interagir, portanto, agosto de 2015, é um ano onde existe um boom muito grande de empresas na área de food tech. Uhum. Lembrar Maple.com, Sprig.com, Spoon Rocket, empresas, curiosamente, Manchury, todas elas já não existem, mas que surgiram nesse ano, 2014, 2015. É um boom muito grande em termos de investimento também. E, por outro lado, há um filme que eu revi há dias, curiosamente, mas que nos marcou bastante, que é o Lunchbox, um filme indiano sobre Dawa Wallace, que é uma organização que existe há mais de 120 anos, a distribuição de comida em escritórios em Mumbai. O filme é uma história de amor, é uma história romântica entre uma pessoa que cozinha em casa e um cliente final que tem meio 2 meses, recordo-me, e portanto utilizávamos o WhatsApp para vender, utilizávamos o Typeform, um fórum online, uhum, onde as pessoas encomendavam, não tinha pagamentos, mas tinha preço, que é uma das regras, que é, nós não oferecemos, não há free food para ninguém, nós não oferecemos comida. E isso provou que, nós conseguimos ter retenção, portanto o cliente continuava a comprar; segundo, nós conseguimos entregar comida quente. Que era algo que aquela pergunta fazia há pouco, o que é que os investidores mais tradicionais, vencedores, uhum, e VCs achavam de estranho. Nós não víamos o setor de restauração. Portanto, são aqui dois malucos que querem entrar num setor bastante competitivo, claro, que não percebem do setor. E quando nós falávamos em confeccionar em casa das pessoas, em entregar comida quente, num modelo de logístico diferente do tradicional, era muita coisa nova que eles facilmente diziam: ok, tenho aqui motivos para dizer que não, vocês não vão ser capazes, esqueçam lá isto. E nós tivemos uma ajuda, um nome que eu já agora refiro, que é Humberto Aix Pereira, que na altura estava na Eat First, agora na Rose, anterior 10-10, que é um amigo desde então, desde 2015, com quem temos conversas permanentes desde então, e que foi para além de todos os nossos angels, foi provavelmente a pessoa que mais nos influenciou e nos empurrou para fazer acontecer, mas por um motivo estranho, que é, ele dizia que nós não éramos capazes, e acho que não estou a meter nenhuma inconfidência. Mas...
Isso é uma boa provocação, não é? Para vocês funcionam. É.
Exato. Ele disse, eu não fui capaz, ou tive que mudar, fazer o pivot para outro modelo. Se eu não fui capaz com muitos milhões de euros da Rocket Internet, vocês também não vão ser capazes. Uhum. E nós demos um murro na mesa e dissemos, pá, eu vou... vou fazer tudo para provar ao Humberto que ele está enganado e com menos dinheiro vamos conseguir fazer. E fizemos, e a partir daí foi, portanto, houveram momentos importantes, como eu estava a referir, desde deixar os home cooks e apostar em restaurantes, foi bastante difícil, não só internamente, porque é uma questão de mindset e de estrutura e todo o esforço que nós estávamos a fazer agora mudar, como foi bastante difícil dizer às pessoas, olha, nós agora vamos mudar, vamos deixar de trabalhar convosco, e portanto, esta fonte de rendimento que vocês têm, deixa de existir, vão ter que procurar outras alternativas. Isso foi muito difícil. Nós demorámos 4 meses em que tivemos em paralelo home cooks e restaurantes, e durante esses 4 meses tomámos uma decisão que foi: nós vamos ajudar todos os nossos home cooks a migrar para uma solução de Ghost Kitchens. Portanto, estamos a falar de Ghost Kitchen 2017, e ajudámos financeiramente, ajudámos em suppliers, arranjar fornecedores, partilhámos com eles todos os nossos fornecedores de ingredientes, uhum. Ajudámos a montar as cozinhas, alugar espaços, e a montar uma estrutura que os permitisse ter um volume de faturação ainda maior. E esse exercício foi, Mariana, foi extraordinário, sobretudo, não tanto em termos de negócio, é difícil refletir isso, isso não se reflete nos gráficos, mas foi bastante estimulante ver pessoas a...
Em termos de impacto, não é?
A construir um negócio.
Claro. Entendes?
Um dos nossos parceiros abriu um negócio, infelizmente, em janeiro de 2020, com tudo o que aconteceu, não é? Mas abriu um restaurante em janeiro de 2020, isso foi bastante reconfortante até para nós ver, ok, a coisa cresceu, já toda a família trabalha no restaurante, conseguimos construir aqui algo e ajudá-los a construir um negócio muito forte. Para além disso, nós temos um parceiro que trabalha connosco, desses home cooks, desde de junho de 2016, continua a trabalhar connosco todos os dias. Portanto, é bastante positivo. Temos uma empresa que trabalha connosco 7 dias por semana. Portanto, é uma empresa, não é? E que produzem todos os dias refeições, sobremesas, sumos, e vê-los a crescer connosco foi fantástico. E uhum. esses momentos acabam por... São momentos difíceis, como eu estava a dizer, é um daqueles dois, três momentos que nos levariam a desistir, mas ao mesmo tempo o que é que nós conquistamos por ter resistido e por ter continuado a seguir em frente e apostar e encontrar soluções para manter os nossos suppliers ativos, e nós mantemos o negócio ativo. Março de 2020 é um momento que foi... bastante desafiante e onde tivemos que investir muita energia, porque vimos pessoas a perder todo o negócio construído durante vidas. Eu recordo um dos nossos parceiros abriu um restaurante na manhã de dia 11 de março. Uhum. Nós à tarde de dia 11, o estado de emergência é dia 19 de março, sim. Portanto, na quarta-feira anterior, nós à tarde, após o almoço, colocámos todas as pessoas remoto. E nós temos uma operação, nós temos que gerir estafetas, nós temos que gerir a comida. E tivemos que o aprender a fazer não estando no local. Uhum. A nossa pessoa, o chefe de operações, foi recrutado para entrar no dia 16 de março. Portanto, ele entra em remote work para gerir uma operação que ele tinha visto durante o processo de entrevistas, de seleção. Uhum. No dia 13 de março, sexta-feira 13, cerca de 25%, 30% dos nossos restaurantes em Madrid fecharam, definitivamente. Tivemos que mudar tudo. Trabalhámos 7 dias por semana, não sei se isto pode dizer, noite e dia, durante 4-5 semanas toda a gente para fazermos o shift que estavas a referir há pouco, uma empresa que estava focada em B2B para B2C, mudar rotas, mudar sistemas de rotas, mudar comunicação, mudar o site... mudarmos nós, mindset.
Sim. Sim, Rui, era isso que eu ia perguntar. Eu imagino que isso, obviamente, exige em termos de operações uma mudança gigante, não é? Mas eu gostava de saber também de vocês, como é que tu e o Orlando, e como é que os managers conseguiram, por um lado, manter a sanidade mental numa situação limite deste tipo, não é? E por outros conseguir uma frescura para remodelar tudo sem, quer dizer, sem questionar, não é? De alguma forma, ou...
Não é fácil. Eu julgo que no final desse mês, acho que foi dia 27, nós tivemos uma reunião com alguns investidores e empresas do portfólio, onde falámos um pouco sobre os desafios que cada um estava a passar nessa altura. Nós fomos buscar, no nosso caso, recordo-me bem dessa manhã, nós fomos buscar energia e às pessoas que estão connosco. Ninguém baixou os braços, ninguém desistiu. Nós encontramos com eles as soluções, discutimos com eles abertamente no dia 11 o que é que iríamos fazer, porque recordo... Madrid, nós estamos em Madrid e em Lisboa nessa altura, não é? Portanto, uhum. Madrid sofre primeiro impacto de Covid do que em Portugal, portanto, final de fevereiro. Nós tínhamos alguns fornecedores na China, portanto, tivemos alguns desafios logo no início de janeiro e fevereiro em receber material, não estávamos a receber, todas as encomendas estavam a ser canceladas, encomendas nossas para fornecedores na China, portanto víamos que alguma coisa de grave iria acontecer no mundo, não era em Espanha ou em Portugal. E, portanto, falámos abertamente com toda a gente e dissemos, o estado é este, nós tínhamos um plano para este ano, neste momento não há bola de cristal, vamos ter que nos adaptar e ver quase semana a semana o que é que está a acontecer e ajustarmos o que for necessário. Foi a energia das pessoas. Foi a energia das pessoas, foi os nossos fornecedores, sobretudo restaurantes, estafetas, o que é que fazemos agora... Recordo-me bem de telefonemas com essa pessoa, com a Joana do Uga, que inaugurou o restaurante no dia 11, a seguir fecha-o, e chamadas longas tive com ela, o que é que ele iria fazer ao negócio, vai fechar, há layoff, não há. Nós também tínhamos que ajudar, e nós decidimos, na altura, não ter layoff, manter todos os postos de trabalho, todas as pessoas que já estavam contratadas, que iriam entrar nas semanas seguintes, entraram. Na altura tivemos de tomar uma decisão difícil, mas mais pessoal e em conjunto com alguns investidores, sobretudo a equipa da Schilling, ajudar a comunidade, e tivemos um meio solidário durante vários meses, e isso serviu aquilo que é visível para fora, e acho que estou a falar sobre isto a primeira vez, é o que nós estávamos a oferecer, comida sem abrigos e ajudar em conjunto com o ReFood, que é a Câmara Municipal de Lisboa, e em Madrid também com alguns hospitais, mas não foi só isso. Confesso que, para além disso, foi a necessidade de nós continuarmos a dar trabalho aos restaurantes. Ou seja, nós tínhamos obrigatoriamente que manter e que ser capazes de manter todos os restaurantes abertos, o máximo possível, e para isso era necessário produzir. Portanto, nós por um lado ajudamos os restaurantes, por outro lado entrámos a comida sem abrigos, que deixaram de ter, é uma conjuntura social, não é?
Claro.
Não haviam carros na rua, não podiam estar a ajudar a estacionar os carros, não tinham esmolas, artistas de rua perderam tudo, pessoas da restauração que ficaram desempregadas foram para a rua, acho que a Municipal aí também teve, a Câmara Municipal de Lisboa teve um papel crítico e importante naquele momento, e nós tentámos ajudar de alguma forma, foi uma forma de nós participarmos nesse apoio solidário e social.
É engraçado tu tocares nessa questão, e porque eu percebo pela conversa que estamos a ter que há um grande envolvimento vosso com a comunidade, e então eu acho que podemos estar a falar de duas comunidades, não é? Dos vossos clientes, dos e-tasters, se quiseres, de pessoas que consomem os vossos produtos e que comem todos os dias a vossa comida, ou que comem mais possível a vossa comida, e depois da outra vossa comunidade, que são as pessoas que trabalham convosco, os vossos fornecedores e os restaurantes que vocês de alguma forma alimentam também, não é? Tu vês as coisas assim, ou vocês têm outras, ou seja... Tu achas que estás assim a alimentar um sistema que és o centro de um sistema que gera mais valias para os dois lados, ou tu não vês o negócio assim?
É curioso referir isso aos e-tasters. Nós lançamos essa hashtag. Nós designamos e-tasters todos. Todos, desde os clientes a nós enquanto equipa, e os fornecedores e os estafetas. Nós oferecemos os UDIs com o e-taster a todos os estafetas, eles fazem parte de uma comunidade que é muito grande, e nós, a equipa, somos cerca de 43, 44 agora, somos 44, mas são mais de 100 estafetas todos os dias, são 30, 40, 50 restaurantes, há muita gente envolvida. Mas nós temos uma responsabilidade muito importante desse lado, não é? Enquanto clientes, a nossa visão é trazer o sabor para o dia-a-dia do nosso cliente. E espero estar a conseguir fazer isso. Espero que a consiga fazer isso. Sem necessidade de pagar um valor muito elevado por uma refeição simples. E esperamos que esse esforço nosso esteja a ser também percepcionado do lado do cliente, refiro-se a um pequeno detalhe. Seremos e somos a única empresa de fundo livre que não tem taxa de entrega. E não é taxa de entrega com uma estratégia de marketing. É intrínseco ao nosso negócio. Nós não temos taxa de entrega, nunca tivemos e espero nunca vir a ter. O que não significa que não haja custo de entrega.
Claro.
Temos e é elevado, é significativo. Mas integramos isso no custo operacional, que está lá metido no meio do valor da afeção, como é óbvio, não é?
Uhum.
Mas não queremos ter on top de tudo o que fazemos ou do custo que já fazemos a refeição ainda estar a colocar um custo adicional. Este é o nosso preço, com total transparência, e não queremos estar a introduzir mais taxas e taxinhas no nosso serviço.
Uhum. Olha, vocês estão em Lisboa, estão em Madrid, chegaram ao Porto este ano. Quais é que vão ser os próximos passos da Eat Tasty? E eu gostava também de saber se alguma vez tu pensaste que a Eat Tasty em maio de 2021 estaria aqui a fazer o que está a fazer agora.
Olha, relativamente à primeira parte da pergunta, estamos num momento de quase bola de cristal. Futurologia. Qualquer startup tem um Excel com um business plan e de alguma forma, ou bem ou para mal, nunca vai cumprir. Portanto, isso é outra coisa também com os business angels relacionado com a primeira parte da conversa, é um business angel pedir planos a 3 e 5 anos. Qualquer empreendedor acha isso um exercício inútil. Não é, já agora. Acho que é bastante interessante e aprende-se bastante a fazer isso. E dá-nos quase uma North Star para nós seguirmos, pelo menos, o que é que era a nossa visão e onde é que estamos hoje, que não é necessariamente estar pior, é o que é, se não os atingirmos, mas sim, nós temos um business plan há 3 anos, mais claro há 1 ano, mas na conjuntura atual fazemos revisões 3 em 3 meses e sabemos onde é que queremos estar claramente aqui a 3 meses, onde é que gostaríamos de estar daqui a 1 ano, cabe ser assim.
Okay.
Se eu pensava em estar a fazer o que estou a fazer hoje quando iniciamos o projeto, nós somos bastante ambiciosos. Confesso que gostaria de estar até um bocadinho mais longe, em mais cidades e mais países do que Portugal e Espanha, era esse o objetivo. Agora estou completamente feliz e orgulhoso pelo percurso que fizemos até agora. Pelas 44 pessoas que temos na equipa, pela entrega que elas têm ao projeto, por acreditarem na nossa visão. Nós lançámos o Porto, e há dias falava isso com um dos nossos investidores, nós lançámos o Porto sem a intervenção direta minha do Orlando. Eu julgo que a maior conquista que um empreendedor pode ter, um empresário pode ter, é este tipo de projetos serem concretizados sem a nossa intervenção. Eu já tive empresas no passado e é com bastante orgulho que vi o que aconteceu. Em 5, 6 semanas montámos uma operação nova, mais eficiente do que eu e o Orlando tínhamos idealizado, com menos custo, menos pessoas envolvidas, mais rápido do que nós perspectivávamos, julgávamos que íamos demorar 10 semanas, 12 semanas, fizemos em metade do tempo, os resultados são acima do esperado, e eu e Orlando não participámos ativamente no projeto, fomos uma peça de peão, eram outras pessoas que estavam a liderar o lançamento, quase há aqui uma associação à holocracia do Tony Shea, que infelizmente faleceu há uns meses, é uma das nossas inspirações, mas funcionou, e eu acho que isso, enquanto olhando para trás, é a maior conquista que temos, é ver um projeto com a relevância que teve o lançamento do Porto para nós, ter sido executado sem a nossa intervenção. Hoje estávamos numa reunião de manhã a falar com a equipa e mencionámos isso outra vez. Fomos capazes, portanto, seremos capazes de lançar mais cidades, mais países, mais rapidamente, porque eu não estou envolvido ou não estou envolvido diretamente, acho que a equipa já demonstrou que é capaz de o fazer.
Obrigada, André. Queres perguntar alguma coisa ao Rui?
Nada, só salientar que o Saicão é de facto um restaurante mesmo. É assim, Rui. Um clássico aqui no Porto.
Estás no Porto?
Sim, sim, tá, eu sou tá. O radicado okay. Norte da Startup Portugal, portanto, quando se fala no Saicão aqui, apesar de eu não poder comer lá porque sou vegetariano, bate sempre forte, não é?
Onde vais então? Ao Nola?
Por acaso não vou muito ao Nola, eu antes ia muito ao Bop, gostava muito daquilo, o Apur tem coisas muito boas.
O A Terra?
O da Terra, menos, vou mais ao Kind Kitchen, por exemplo, tem coisas também muito boas.
Ok, tens que mandar aí uns contactos então. Nós temos o Nola e estamos agora a testar ontem e estamos a fotografar hoje. Houveram assim uns flashes, não foi? Desculpa.
Oi, vimos.
São fotografias, estão a tirar ali. Acho que são pratos do da Terra, julgo eu.
O da Terra é muito bom também, mas eu aqui aconselho, ainda por cima agora estou maluco com o Calerrero, que é um mexicano que é aqui que tem comida vegetariana absolutamente incrível.
Ok.
Rui,
bom.
Com esta nos vamos a falar de restaurantes e de boa comida. Obrigada por ter estado connosco neste episódio e até à próxima.
Há muito que falar em comida não se resume a uma cozinha num bairro qualquer com os clientes do costume. O digital e a inovação vieram e mudaram tudo. André, que projetos é que tens visto, é que tens conhecido nos últimos tempos que te levam a pensar que a inovação e a cozinha vão de mãos dadas?
Olha, felizmente o que não falta, Mariana, aqui no nosso ecossistema é pessoas que estão a olhar para a área de produção de comida e estão a pensar não só em produção, mas estão a pensar em formas sustentáveis de o fazer e no valor de nutrição que estão a trazer para as mesas, não é? Ou seja, isto vai desde, usando a terminologia da Startup Lisboa, isto vai desde start to table, não é? Isto fazendo aquele heads up para o programa que eles fazem, especificamente pensado nesta área. Felizmente nós vemos isto desde a área da produção, e eu vou falar aqui duas empresas que nós da Startup Portugal acompanhamos, uma delas mais proximamente, que é a Chimé Egito. Mas já lá vamos. Depois também há as pessoas que fazem a gestão de distribuição, que acho que há uma empresa muito curiosa também agora a ser que vai abrir instalações no Hub Criativo do Beato. Na verdade já lá está, estão à espera que o projeto avance para uma forma mais final. E depois alguém que está a repensar completamente a forma como essa comida chega até nós, que acho que também é super interessante. Portanto, acho que se calhar começamos pelo princípio na parte da produção e vamos à famosa Chimé Egito, que eu já falei. A Chimé Egito, que para nós, Startup Portugal, é um projeto super querido, não é? São Startup Visa. Vieram do Brasil, na verdade foi um processo que nós acompanhámos desde muito, muito cedo, porque nós apanhámos-los em 2018, no Web Summit, vieram ter connosco, começámos um diálogo a partir daí, fizeram um processo de Startup Visa, neste momento estão no fundão, a produzir cogumelos, que é, se não é uma super comida, para mim devia ser, porque eu adoro cogumelos.
Eles produzem cogumelos e não só, eles permitem às pessoas produzir os seus próprios cogumelos e poderem vendê-los também, não é?
Exatamente, sempre com uma ótica também de economia circular e de aproveitar o que já existe para não impactar negativamente o ambiente. Como nós sabemos, quando falamos em produção de comida, estamos a falar de pesca massiva, estamos a falar de abate de floresta para criação, para plantação de comida que depois serve para alimentar a indústria pecuária. E tudo o que isso implica, portanto, é uma indústria que, infelizmente, tem um peso ambiental muito grande na nossa vida e que tem que ser pensada, e a inovação tem um papel muito grande nisso, e nesse sentido depois leva-me a uma outra empresa que já existe desde 2012, que é a Alga Plus, está incubada em Aveiro. A Alga Plus está dedicada a trabalhar uma super comida, que são algas, não é? Nós não olhamos com muito valor para isso, mas não é a única super comida a surgir. Agora também, assim, em jeito de nota, já é permitido o consumo de insetos em Portugal, sabe o erro? São 7 insetos. Não sei especificamente porque 7 e não todos, mas ok. Eu, por mim, enquanto vegetariano, acho que estou fora da rota dos insetos ainda, portanto acho que me vou manter assim, são muito esquisitinhos. Mas a Alga Plus é muito mais o meu cup of tea, por assim dizer, porque são uma empresa que desenvolveram um sistema inovador de produção de algas em terra, que, com um consumo baixo de água, e que permite produzir uma super comida, super nutritiva, e começarmos a criar soluções para aquilo que é os nossos hábitos alimentares, e soluções sustentáveis e que nos permitam depois também ter algum sabor à volta disso. é super importante. Uma fase mais avançada, uma empresa que fez o Start to Table, acho que não estou a mentir quando digo isto, Mariana, tu podes me corrigir, a Praça, que está no Web Creative do Beato, como eu estava a dizer, o foco deles é um foco que eu acho muito piada, que é o foco de trabalhar alimentação sazonal. Isto é uma coisa que os chefes de comida gostam de falar muito, mas que é importante porque é aquilo que permite evitar coisas como a monocultura, que permite que super desgastador para o nosso sol, é aquilo que nos permite pensar numa forma de comer boa, ou seja, aquilo que nós comemos é o mais natural possível, não que natural seja imediatamente sinónimo de bom, mas é aquilo que, quando os alimentos nos chegam com melhor qualidade, na verdade eu estou a pensar mais em sabor do que no valor nutritivo das coisas.
E reduzir a pegada também, porque implica que os alimentos sejam transportados em distâncias menores, não é? Quando são sazonais e produzidos nessa altura, cultivados nessa altura do ano.
Sim, sim, e não é só... Eu acho que aí tocaste no ponto essencial. De facto, reduzir o peso dos seus transportes e poder olhar para produtores locais, que é bom para a nossa economia. Acho que aquilo que eles estão a fazer, que é ligar os consumidores lisboetas a produtores que têm as suas pequenas produções, pequenas da escala, porque eles olham muito à qualidade daquilo que trazem para os seus cabazes e para os seus mercados. Mas é pensar numa escala local, mas depois também pensar nesta qualidade daquilo que estão a pôr em cima da mesa, que as coisas vão ligadas, esta qualidade do que nós comemos e a forma como são produzidas são indissociáveis. E haver alguém que está a olhar para isto e tentar fazer este caminho é muito importante. E depois é pensarmos, eu lembro-me sempre de uma coisa que aconteceu há uns anos, não sei se te lembras, quando o projeto subiu a pique.
Pronto,
foi assim uma coisa que aconteceu, que acho que houve, talvez, vamos assumir, agora a culpa é toda, alterações climáticas. Portanto, vamos assumir que alterações climáticas levaram a que a produção de courgette em Inglaterra...
Acho que esse ano houve muito poucas courgettes, não é? E quando há... Sim, quando há
a verdade é que Portugal tem um clima mais ameno e a produção não é tão dependente das condições climáticas como acontece em Inglaterra e em França, que nessa altura com o gelo tiveram uma produção muito baixa e nós começámos a exportar muito para lá, o que fez com que o preço da courgette aqui subisse a pique. Estava assim a 5€ o quilo a courgette, que é uma loucura, é uma abóbora com uma abóbora sem sabor, como eu gosto de dizer, apesar de ser fã. Mas é também um bocado este tipo de problemas que a Praça está a endereçar-se, também criando conteúdo à volta daquilo que esta sazonalidade nos permite fazer, não é? Ou seja, repensar a forma como comemos e como trabalhamos estes ingredientes e como acedemos a eles. Eu acho que isto é muito importante. Depois, de uma forma mais direta, temos Food Riders. É um projeto que sempre, na verdade, surge de um restaurante que acho que entre todos nós, da Startup Portugal, sempre fomos fãs, que é o Pistola e Coração.
Uhum. Mesmo aqui durante a pandemia. Uhum.
Exatamente, foi uma empresa que durante a pandemia foi-se obrigada a fechar, mas foi bom ver que o espírito dos fundadores sempre foi: ok, isto é possível de fazer, não é? Então, neste momento, o Food Riders é um projeto que está a repensar a forma de distribuir comida.
É um coletivo, sim, basicamente é um coletivo. Eu acho que eles pensam a comida de uma forma completamente diferente, não só gastronómica, mas quase numa ótica de movimento, não é? De movimento de transformação.
E de experiência, não é? Ou seja, a comida não é, sensorialmente não pode ser reduzida e acho que isso é uma coisa que o Rui da E-Taste disse, faz muito bem, não é? Não reduz a comida só àquilo que nós pomos na boca, há um aspecto sensorial muito maior em relação a isso e acho que a Food Riders endereça isso muito bem, porque cria uma experiência completa, desde pensar o processo de tu entrares no restaurante deles, não é? Que eles têm, suponho que eles agora fazem principalmente distribuição, não é? Um processo de open kitchen. Do que sei, eles têm a intenção de abrir um restaurante e todo o processo que eles têm pensado para o restaurante é uma experiência absolutamente incrível e sensorialmente vai para além de só pôr comida na boca e vais-te embora, não é? Isso é super interessante. Mas mesmo assim, eles conseguirem se adaptar às condições de se isto é para distribuir, se vamos entregar em casa a comida, como é que nós o podemos fazer e como é que isto pode ser uma experiência muito mais interessante para as pessoas? É obrigar, através do Las Gringas, obrigar, entre aspas, fazer com que as pessoas possam fazer parte do processo de cozinhar, nem que seja fazer os acabamentos da comida que recebem, mesmo as atividades que eles fizeram com a ameaça vegetal.
Sim.
Sou fã porque, obviamente, só tem comida vegetariana.
Biased.
Sim, sou uma pessoa biased a falar de comida. Mas a forma como fizeram, como estão a repensar todo o processo de ir a um restaurante ou aceder a um restaurante para chegar a comida, acho que é super interessante e é uma marca que merece a nossa atenção.
Uhum. É verdade. Obrigada.
Não. Sempre neste... precisamos de saber startups, já sabes, é para isso que serve a Startup Portugal. Falas connosco, nós mandamos-te uma lista e uma explicação.
Muito bem. Neste episódio do Start Now, Cry Later, tivemos unicórnios, reflexões sobre crescimento e cultura, negócios saborosos e outros momentos que ficarão na nossa memória. O menu está servido por hoje. Mas antes de nos despedirmos, queria lembrar-vos que, além de mim, Mariana Barbosa, este episódio contou ainda com a ajuda do André Forte e da Teresa Folhadela da Startup Portugal. Não se esqueçam de ir ao nosso Instagram dizer-nos o que acharam deste e dos outros episódios. Somos todos ouvidos para os vossos comentários e sugestões. Agora é que é, ficamos por aqui. Start now, cry later. Até ao próximo episódio.